E eu tenho uma ardente expectativa de que o Senhor vai falar conosco. Nós temos um Deus que sempre fala, não é verdade? De muitas maneiras, por meio de muitas situações e pessoas, né? Nosso Deus não para de falar, Ele não desiste de nós. Quem é que se sente cansado? Estamos aí quase no começo do ano. Eu confesso para os irmãos que eu já me sinto um pouco cansado. Eu estou dizendo do ponto de vista físico, na verdade, de desgaste em relação à dificuldade de administrar nosso tempo, atividade, na verdade. Muitas vezes isso acaba se tornando um obstáculo para a gente ouvir a voz do Senhor. O que eu queria dizer para vocês é que isso não pode acontecer. Nós não podemos deixar isso acontecer, irmãos. O cansaço nos abater, na verdade, o desânimo nos abalar, porque nós temos um Deus maravilhoso que nos escolheu dentre tantas pessoas, nos salvou, nos colocou aqui nesse ambiente que é a igreja, está nos dando palavras para nos salvar, e para nos tirar dessas situações de angústia, de cansaço e de desânimo. Quem aqui crê nisso? Amém. Eu creio nisso. Sabe, irmãos, essa mensagem vai falar sobre a obra de Deus de uma maneira geral. E para começar, eu gostaria de ler com os irmãos João 6, o verso 28 e 29. Vamos ver se... está rápido aqui o serviço. Legal. Então fala assim: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, isso, discípulos se dirigindo ao Senhor Jesus, certo? Que faremos para realizar as obras de Deus? Então veja só, né? Então, como eu disse, o título da mensagem praticamente vai falar sobre a obra de Deus. E os discípulos perguntaram isso para o próprio Senhor Jesus. Aí você pode pensar, não, o Senhor deve ter dado uma resposta super complexa, né? A gente pensa em obra, deve ter muita coisa envolvida, complicada. Né, Paulo, você que mexe com obra, o Juninho Macedo aí, que engenheiro civil, estuda, verdade? Engenharia de materiais, resistência de material, tanta coisa envolvida numa obra. A gente fala, o Senhor deve ter dado uma resposta super complicada, Jesus, né? Porque obra é um negócio que exige... Não pode ter falha, não é verdade? O Senhor respondeu o seguinte. Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele porque ele foi enviado. Ponto final. Irmãos, poderia praticamente encerrar a mensagem aqui. A obra de Deus é essa, que creiais naquele, na verdade, que creiais no Filho de Deus. Né? Essa é a obra de Deus. Então, a obra de Deus se trata sobre mim e sobre você. É isso que é a obra de Deus. Sobre mim e sobre você. Na tentativa desesperadora de Deus em fazer o seguinte, colocar Jesus dentro de você. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus em relação a todo homem. O que ele quer? Colocar o seu próprio filho para dentro do homem. Bonito isso, não é verdade? Essa é a obra de Deus, né? Sem grandes complicações. Mas foi fácil para isso acontecer? Né? Pagou-se um alto preço por isso ou não? Com certeza. Né? E eu queria compartilhar um pouco com os irmãos, esse é o meu sentimento dessa noite. Né? O que significa Deus entrar dentro do homem? Olha só, gostaria de ler agora 2 Coríntios, 2 Epístola de Coríntios, o capítulo 4, verso 6. Vou acompanhar. Fala o seguinte. Porque Deus que disse, para mim, irmãos, esse aqui é um dos versículos mais profundos da Bíblia. Fala o seguinte. Das trevas resplandecerá a luz. Eu quero parar aqui por hora. Quando Paulo fala isso daí, isso aqui foi proferido pelo apóstolo Paulo, certo? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está fazendo menção a Gênesis 1:3, quando Deus disse: haja luz e houve luz. Ele está falando disso. Aí ele prossegue. Eu acho que voltou no verso errado. 2 Coríntios 4:6. Pode. Aí ele fala: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Irmãos, olha que coisa linda isso que o versículo está falando. Presta atenção. Ele está comparando o fato de quando o universo inteiro estava um caos e tudo escuro, Deus apareceu como luz, pela primeira vez neste universo. Ele está falando o seguinte: esse ele aqui é Jesus, com letra minúscula. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele está colocando na mesma grandeza o fato de Deus ter aparecido como luz, o fato de Jesus ter brilhado dentro de você. Você acredita nisso? É isso que ele está comparando, né? Quando ele fala que das trevas resplandecerá a luz e Jesus resplandecer no seu coração, tem a mesma importância. Vocês entendem isso? Aí ele continua: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, é Cristo quem revela a Deus, né? A glória de Deus é revelada por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Olha que coisa linda e grandiosa, né? Luz, trevas. Trevas, luz. O homem e Deus. Vocês entendem? É o mesmo nível de distanciamento, ou era, antes de conhecermos o Senhor. Né? Isso é conhecido como paradoxo. É um paradoxo. Os irmãos sabem, né, o significado dessa palavra? É uma contradição, um contrassenso, né? Uma coisa que foge da lógica. Isso é um paradoxo, né? Luz, trevas, Deus e o homem. Olha só. Aí você acha: ah, depois que Jesus entrou em mim, no meu coração, eu acho que vai acabar todo tipo de dúvida, não é verdade? Daqui para frente só paz e prosperidade, não é verdade? Vão me seguir pelos restos dos meus dias. É verdade ou não é que muito disso é pregado por aí? É verdade, né? No seu viver, quem aqui aceitou Jesus dentro de si? Quem? Eu aceitei. Todo mundo aceitou. Muito bem. Mas isso é uma realidade para você? Tua vida é um mar de rosas? Não é, né? E a gente continua com essas dúvidas desse paradoxo dentro de nós ou não continua? Continua. É fato que continua. E vou dizer mais, a palavra mostra isso para nós. 2 Coríntios, que é esse livro, essa epístola que a gente está vendo, é conhecida como a epístola mais pessoal do Novo Testamento. O que isso quer dizer? Em que o apóstolo Paulo, ele imprime nessa epístola os sentimentos dele, ele se mostra da forma mais humana possível. Então, aquele Paulo que todo mundo conhece, que parece um robô espiritual, né, falou: nossa, gente, esse homem é incrível, né? Ele não se abala, ele profere a Jesus onde quer que ele vá. É mais ou menos essa ideia que a gente tem nas outras epístolas, nas outras cartas de Paulo, mas aqui ele se mostra de uma forma diferente. Não temos como ver todos esses versículos, mas basicamente, irmãos, logo nos 6 primeiros capítulos de 2 Coríntios, Paulo se mostra totalmente angustiado e triste. Você fala: nossa, mas Paulo também? Achei que fosse só eu. Paulo também se angustiava. Ele fala o motivo. É justamente os tempos em que ele vivia. Ele menciona perseguição em relação à igreja, naufrágios, cárcere, e ele está angustiado, ele está exausto no corpo dele, e ele se mostra triste, certo? Porque Paulo é o quê? Homem, certo? Você se pega, às vezes, nessa situação também, ou não? Ou era só Paulo? Também, né? E olha só, o versículo que a gente acabou de ler em 2 Coríntios 4:6 Prossegue, vamos voltar lá. O versículo seguinte fala assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro que é esse? Irmãos, esse tesouro é esse Jesus que entrou dentro de nós, que acabamos de ler. Amém? No versículo anterior. Então, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Então, quem que é o tesouro? É o Senhor Jesus. E quem que é o vaso de barro? Sou eu. É você. Né? E veja só, ele faz questão de mencionar vaso de barro, porque sabemos que o homem foi criado, né, do barro, para mostrar essa questão totalmente humana mesmo. Né? Não, ele não está falando do homem regenerado aqui nessa expressão vaso de barro. Ele está falando do homem pó, certo? Então ele fala o seguinte: a gente tem um vaso de barro com um tesouro nele contido, certo? E aí ele continua: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, vou fazer uma pergunta. O Senhor conhece você ou não conhece? Conhece. Melhor do que você mesmo ou não? Sim. Você acha que ele não sabia que ele estava colocando um tesouro dentro de um vaso de barro? Ele sabia. Sabia muito bem. Aí eu quero fazer outra pergunta. Você faria isso? Você pegaria o que você tem de mais precioso? Ou se você não tem nada, imagina uma coisa de um valor absurdo, você colocaria isso num vaso de barro? Feio, que quebra fácil. Você teria coragem de fazer isso? Eu também não. Eu também não teria coragem. Vou tentar ilustrar aqui o que isso aqui está querendo dizer. Imagina um vaso, só que em vez de barro, ele seja de ouro. Ok? Um vaso. Imagina esse vaso aqui, ó, sendo de ouro. Aí dentro dele, eu coloco um anel também de ouro. Você se surpreenderia com o conteúdo desse vaso? Talvez ele valha até mais do que o anel. Não é verdade? O vaso já é de ouro, né? Então, na hora que você olha o conteúdo dele e vê um anel, você não se surpreende. Não é verdade? Porém, vamos pegar esse mesmo anel e colocar num vaso de barro, ou embrulhado num jornal, que seja. Na hora que você abre, você não toma um susto? Você nunca espera por aquilo. Então, olha só que coisa bonita que Paulo está falando aqui. Esse anel de ouro, que no caso é o tesouro, que é Jesus, ele fica realçado por meio de nós. Por quê? De uma coisa feia que sou eu e você, barro, ninguém espera sair coisa boa. Essa é a verdade, né? E o Senhor Jesus, ele confiou isso a mim e a você. Tem ideia da grandiosidade que é isso aqui? É, eu não teria coragem nunca de fazer isso. O Senhor fez isso, Deus fez isso por nós, irmãos, né? E você sabe o que acontece? O grande milagre, na verdade, quando aceitamos o Senhor, não é o fato que você foi transformado e hoje é uma pessoa incrível. É o fato simplesmente de Jesus ter entrado em você. Esse é o verdadeiro milagre. Sabe por que a gente desanima, igual eu estava falando no começo da mensagem, que a gente se sente cansado? Porque a gente ainda deposita muita esperança no vaso de barro, né? E ele sempre vai ser de barro, irmãos, né? Ô, Cidinho, que belo barro que você é, hein? Né? Por mais que o Cidinho seja uma qualidade incrível de barro, continua sendo barro, irmãos, né? E o barro, que no caso é a natureza humana, é repleto de fraqueza, não é verdade? De defeito, mágoa, tristeza, não é verdade? Ódio, é isso daí. Aí Deus não sabia disso? Sabia. Então a gente vai prosseguir. Estava pensando, muitas vezes, a gente ora ao Senhor, né, e você, em fé, pela fé, você acredita com todas as forças, né, que o Senhor vai realizar algo que você está pedindo, né, qualquer que seja, irmãos, o motivo da nossa oração. Só que na hora que você para de orar, não vem um monte de dúvida na sua cabeça? Ai, mas será que é isso mesmo? Eu confiei, eu orei aqui, eu criei. De verdade, eu creio que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai realizar. Mas fica dentro do seu coração incerteza ou não fica? Fica ou não fica? Fica. Fica incerteza. E vocês não vão acreditar. Tem uma passagem na Bíblia que mostra exatamente isso daí. Talvez vocês nunca tenham prestado atenção, mas eu vou ler com os irmãos. Acho que eu vou até ler aqui na minha Bíblia, para a gente ler um pouquinho mais rápido. Está em Atos, deixa eu pegar certinho aqui, no capítulo 12. O contexto aqui, irmãos, é o seguinte. Em relação a Herodes perseguindo os cristãos, certo? Aqui foi um momento em que Pedro foi encarcerado e, na verdade, Tiago, irmão de Jesus, foi morto. Nessa situação aqui. Então, eu vou ler os primeiros versículos aqui. Fala o seguinte. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere. Então, tá falando, Pedro foi preso. Entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Estava muito bem preso, hein? Para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Agora aqui, ó. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, a igreja que é conhecida como igreja primitiva naquela época, sabendo da situação, eles estavam desesperados. Imagina, né, irmãos, alguém, nosso meio aqui, preso injustamente, está para ser, né, tá para ser morto. Imagina o desespero da igreja. Né? Aí prossegue. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então, um anjo apareceu e libertou Pedro. Aí olha só, vou pular para o versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde havia pessoas, né, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, olha só, parte da igreja estava aqui, certo? Nesse lugar que ele falou, nossa, eu vou lá avisar que eu fui liberto de forma milagrosa. E ele foi lá. Né? Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, de tão alegre que ela ficou, que nem o fez entrar. Então ela ficou tão doida que ela nem abriu a porta para ele e saiu correndo, certo? Para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram, aqueles que estavam orando por ele, você está louca! Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então, disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro estava lá, continuava batendo. Então, eles abriram, viram e ficaram atônitos. Irmãos, olha que loucura isso aqui. A igreja se reuniu para orar, certo? Deus ouviu a oração, libertou Pedro e eles não acreditaram. Olha só. Você não se pega em situação doida assim também? Eles pediram por aquilo, Deus concedeu para eles, mas eles não conseguiram acreditar. Então eles oraram e eles, no fundinho, eles falaram, ah, não é possível. Tanto guarda em cima daquele homem lá, não vão soltar ele mas nem a pau. Não é verdade? E, para surpresa da igreja, Pedro foi liberto. Olha só. Não é um paradoxo ser cristão? Não é verdade, irmãos? A gente não se pega na mesma situação? Então é o seguinte, o fato do nosso vaso ser de barro Não limita a ação de Deus, irmãos. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? A beleza do tesouro é ainda mais evidente. Não é verdade? A prova disso é o seguinte. O que é barro? Como eu comentei com os irmãos. Irmãos, barro é ódio. Não é verdade? É tristeza, é angústia na alma. Se assim não fosse, se formos ouro perfeito, ia existir amor? Não ia. Sabe por quê, irmãos? Só existe amor onde tem ódio. É verdade? Só existe perdão onde tem mágoa. Então, se não fôssemos barro, não ia existir nem os atributos de Deus. Deus não ia poder se mostrar como amor, não ia poder usar da misericórdia dele, não ia poder perdoar. Os irmãos entendem isso? Né? Então, não é uma questão de remover a fraqueza do homem, e não é também nem questão da manifestação, certo? Do poder de Deus. Mas é a manifestação do poder de Deus na fraqueza do homem. Os irmãos entendem isso daí? É justamente nisso, né, que Deus se mostra. E a Bíblia, irmãos, é toda infundada nisso daí. Da mesma forma que você, eu, a gente fica angustiado, na nossa alma temos nossas dúvidas, incertezas. O apóstolo Paulo também sentiu as mesmas coisas, irmãos. E é por isso que ele fala lá em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando você ouve esse versículo, você pensa o seguinte. Ah, eu acho que esse versículo está mostrando o Paulo no final da carreira dele. Quando ele já estava, né, praticamente um vencedor. Alguém que viveu com Deus a vida inteira e ele chegou nesse ponto. Na verdade, irmãos, não é. Ele estava querendo dizer nesse versículo que desde o momento que ele creu no Senhor Jesus, lá quando aquela luz forte brilhou para ele e ficou cego, ele passou desde então a viver Cristo, né? E Cristo viver por meio dele. Então, isso quer dizer o seguinte, se você tenta melhorar o barro, o seu vaso de barro, irmãos, você vai se frustrar e nós vamos ficar angustiados na nossa alma. Não tente melhorar o que não dá para ser melhorado, né? Você simplesmente tem que ser sincero diante do Senhor e se preocupar com o tesouro que está dentro de você. Essa deve ser a nossa preocupação, né? Aí, tem em 2 Coríntios 12:9 também fala que o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. E o versículo seguinte fala o seguinte, pois quando sou fraco, hã? Não é? Então vocês veem o tanto de contradição que existe? Mas como pode isso? Na hora que ele é fraco, que ele fica forte, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês veem que aqui em 2 Coríntios, Paulo está se colocando de uma forma muito honesta para nós, né? Muito sincera, mostrando todas as angústias que atormentavam o coração dele. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu anotei. Não está anotado aqui. Irmãos, na verdade, eu já tô concluindo o meu sentimento que eu queria passar para os irmãos. Mas o que isso aqui que eu estou falando é algo que eu venho refletindo e o Senhor tem falado comigo. Né? De qual que é o motivo de nós desanimarmos? Os irmãos entendem? É por conta disso. Né? Muitas vezes, nós queremos dar jeito no que não dá para dar jeito. Vocês sabem que, quando eu falei da gente ser sincero diante do Senhor, da forma como nós somos, vocês sabem a origem dessa palavra? Sincero? É justamente, tem a ver com vasos. né? Lá na Roma Antiga, quando um vaso rachava, eles usavam uma espécie de uma cera especial para poder mascarar as rachaduras e os defeitos daquele vaso. Né? Então, de certo modo, isso mostrava a qualidade daquele vaso. Então, quando o romano ia lá, o cidadão ia lá comprar o vaso, ele queria um vaso sem cera. Sim, sem sincera. Essa é a origem da palavra sinceridade. Vocês acreditam? Exatamente o que está exposto nessa passagem aqui da Bíblia. Ser sincero, irmãos, diante do Senhor, é você se colocar diante dele da forma com que ele é e só se preocupar com o conteúdo que é Cristo. Certo? Irmãos, angústias nos sobrevirão, cansaço, desânimo. Saiba que tudo isso é normal, irmãos. Não é normal nós vivermos a nossa vida inteira assim. Né? Eu não estou aqui, os irmãos entendem o que eu estou falando, de forma nenhuma, tentando evidenciar só os nossos defeitos. Não é isso. É que há momentos em que essas situações nos sobrevêm e nos abatem, não é verdade? Ou é só comigo? Acho que não, né? Essas situações nos sobrevêm. E nós temos que ter um coração sincero diante do Senhor. Né? De não tentar mascarar. Porque a beleza, irmãos, do vaso é o tesouro dentro dele. Né? Então o Senhor quer, irmãos, do jeito que você é. Não ache que por você ser temperamental, ou por você ser depressivo, que o Senhor não pode te usar, irmãos. De jeito nenhum. É nessa pessoa fraca, depressivo, que quando Cristo aparece, as pessoas louvam a Deus. Os irmãos entendem isso daí? Porque fica mais bonito e mais evidente. Na verdade, uma pessoa, não é, que é muito dura, né, quando ela perdoa alguém, né, Deus, né, Jesus, o tesouro, fica ainda mais evidente. Não é verdade? Então, essa passagem aqui de 2 Coríntios é algo, na verdade, muito bonito, né, que o apóstolo Paulo está expondo para nós. Que nada mais é do que o coração dele escancarando. E ele não tentou, de jeito nenhum aqui, mascarar os conflitos que um cristão vive. Né? Isso aqui serve de muita ajuda para nós, na verdade. Né? Então, olha só, isso é a obra de Deus, irmãos. É Deus desesperadamente querendo introduzir o seu filho Jesus para dentro de nós, como esse tesouro. E Deus, irmãos, ele não mede, ele não fica medindo o vaso, vocês entendem? Não, esse aqui é muito de barro, não dá para ser usado, de jeito nenhum. Não tem barro que limite a ação de Deus. Irmãos, então não desanime, muito pelo contrário, a gente tem que, essa palavra tem que nos soerguer, né? nos colocar de pé, para a gente agradecer, né, essa dádiva que Deus nos deu de ter dado Jesus, olhando para nós da forma como nós somos, e Ele quer te usar assim mesmo. Quem aqui crê nisso? Amém. Irmãos, eu creio que o Senhor pode usar cada um de vocês, cada um de nós, da forma que você é. Né? De novo, não estou falando, isso não é desculpa, né, para brigar com a esposa, é verdade, para o filho não obedecer ao pai. Mas o Senhor conhece o nosso coração, né? E Ele nos usa, mesmo nessas situações, né, adversas, de fracasso, de desânimo, de angústia, de depressão, de ira, dificuldades de perdoar, ou seja, mágoa, rancor no nosso coração. O tesouro está lá, irmãos. Ele está lá, aguardando. E Ele quer se evidenciar de nós. Amém? Jesus é o nosso Senhor.